aqui na Rádio dos Vós. Você vai ouvir agora Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.
Começando por aqui, por ali, no seu computador, no seu PC, no seu notebook, mais uma edição do Caixa de Pandora. No último programa, eu coloquei a questão, né? Como que a imprensa ia cobrir os campeonatos mundiais daquela época, principalmente em 30? Hoje, vimos a imprensa cobrir de uma forma mais maçante. Internet, rádio, televisão, jornal, online. Você paga milhões para você ter direito a transmitir. Você paga um tanto para você sentar na cabine de rádio, televisão. Você paga um tanto para você. A imagem que vai pela internet, você tem que pagar. Todas as mídias que trabalham com isso, que vão cobrir esse tipo de situação, eles têm que desembolsar um dinheiro. O que acarreta uma intensa disputa pelos direitos e também. E também, por outro lado, quem não tem essa grana para competir, da exclusividade que é criticada por muita gente. Porém, vamos voltar a 30. Mas antes de voltar a 30, está meu contato aí para você. E-mail sandofranciscini@yahoo.com.br. MSN sandofranciscini@hotmail.com. Voltando, como era a imprensa da época? É basicamente escrita. O rádio estava começando no Brasil ainda. Em 22, o rádio teve sua primeira transmissão. Em 7 de setembro de 22, tinha a primeira transmissão. Então o rádio estava se expandindo. Tinha no mínimo umas 15, se tanto, 20 emissoras no Brasil inteiro. Que transmitia 2 horas por dia, 3 horas por dia. Uma programação mais musical, uma programação mais clássica, que não tinha como é o rádio hoje, 24 horas direto funcionando. Os jornais funcionavam nos seus períodos. Tinha jornais matutinos, tinha jornais diurnos, noturnos. Então tinha jornais que funcionavam. E esses jornais que cobriam, na época, o futebol. Mas cobriam de forma pequena, com informação de resultado, com textos. Destaque naquela época para 2 jornais importantes aqui no Brasil. A Gazeta Esportiva aqui em São Paulo, comandada por Tomás Mazzoni. Que tinha também sobre a chancelaria e liderança de Casper Libero. Casper Libero hoje, para quem gosta de comunicação, é que criou a Fundação Gazeta, né? Hoje a Fundação Casper Libero, que toma conta da Rádio Gazeta de São Paulo, da TV Gazeta de São Paulo, que esse ano faz 40 anos, e também do jornal A Gazeta Esportiva, que durou o jornal até 2001. A partir de 2001, o jornal passou a ser um jornal eletrônico. Hoje é o gazetaesportiva.net. Não existe mais o jornal Gazeta Esportiva impresso. Por questão de falência, questões de mudança, aí, então a Fundação Casper Libero mudou seu estilo de trabalhar isso com as suas mídias, né? Fechando uma das mídias que era a impressa. Então o Casper Libero criou um jornal chamado Gazeta Ilustrada, que tinha uma parte mais esportiva, depois só virou Gazeta Esportiva. E aí, no Rio de Janeiro, Mário Rodrigues Filho, criou um jornal, mais pra frente, Jornal dos Esportes, que, embora cambaleando, permanece funcionando lá no Rio de Janeiro. Os demais jornais também cobriam esse esporte com informação. Como foi o Mundial de 30? Como vieram? Agora, são questões que vocês ficam perguntando, né? Como era o transporte da época, né? Como as seleções vinham para o Brasil? Devido a isso, muitas seleções da Europa se recusaram a vir, como Itália, Inglaterra e Alemanha, que achavam que devia ser na Europa e alegaram também condições financeiras para vir até aqui. Por quê? O transporte era feito de navio. Era dias, semanas, meses de viagem. Não é como hoje, que você vai de lá para cá em 4, 6 horas. Você viaja de um continente a outro em espaço de um tempo diferente, menor. naquele tempo o transporte aéreo estava começando ainda, né? Não tinha ainda esse forte que tem hoje, esse vigor que tem hoje. E devido a tudo isso, apenas 13 seleções compareceram ao primeiro Mundial em 30 no Uruguai. E o Brasil esteve representado, embora com a intensa disputa Rio-São Paulo, perdura até hoje, Rio-São Paulo, aquele debate, quem é melhor, São Paulo, Rio, quem manda, quem é mais forte, que já vinha desde a criação do esporte, desde a criação do futebol. E outro caso que ajudou isso é a disputa entre profissionalismo e amadorismo, era muito forte. Muitos jogadores recebiam por fora para jogar, que era proibido, o que era chamado de amadorismo marrom. Outros iam para jogar no Uruguai, na Argentina, para ganhar dinheiro. Muitos foram para lá. E havia esse intenso debate no começo dos anos 30 no Brasil. No final, em 33, o amadorismo vence, o profissionalismo vence. E em 37 acontece o acordo e o futebol passa a ser profissional. Em termos, é claro, né? Tem muito... É profissional com a eliminação amadorística, até hoje. 13 seleções participaram, como por exemplo, vou citar algumas para vocês: França, México, Bélgica, Estados Unidos, Iugoslávia, Brasil, Uruguai, Argentina e Bolívia, entre outras que podemos citar. Quem fez o primeiro gol do Brasil em Copas foi um jogador chamado Preguinho, cujo nome dele é João Coelho Neto, filho de um presidente do Fluminense, uma pessoa que teve mais de 8, 9 filhos, e alguns deles não produziram futebol, outros faleceram, e ele, esse jogador, foi o único que vingou, era o mais novo dele. E ele fez o primeiro gol do Brasil na derrota brasileira para a Iugoslávia, por 2-1. Isso no estádio Central Park, no Uruguai, né? Lá em Montevideo. Preguinho, que não praticava ainda natação, remo e outros esportes, era comum jogadores ligados a clubes como o Fluminense não só praticar futebol, mas outros esportes. Um destaque do Fluminense que participou foi o futuro presidente da FIFA, João Avelange, que nadou, jogou polo, entre outros esportes. Além de uma coisa para você que é de São Paulo, ele chegou até a nadar no Rio Tietê, isso em 40, e lá adquiriu uma doença, tratou tudo, mas era o prenúncio da poluição do rio, né? Naquela época, em 30, 40, era comum as pessoas nadarem no Tietê. Hoje você que mora em São Paulo nem imagina isso, né? Pessoa nadar no Tietê, esse em 30, 40 era. Então, como eu disse a vocês, né, o Preguinho fez o primeiro gol no jogo Brasil e Iugoslávia em 30. E o primeiro vitória do Brasil foi contra a Bolívia, 4-0. De que nada adiantou, porque o Brasil foi eliminado na primeira fase. Naquele ano de 30, o campeão foi o Uruguai, que já vinha sido de títulos olímpicos, com o vice Argentina. Não teve disputa de terceiro lugar, né? Portanto, Estados Unidos e Iugoslávia não disputaram o terceiro lugar, não havia essa disputa de terceiro lugar. Imagens desse campeonato. Há poucos filmes que a gente consegue ser mostrado pela televisão. Microfilmes, não havia televisão na época, né? A televisão estava também engatinhando, assim como o rádio estava mais forte ainda na Europa, mas em termos de transmissão futebolística, transmissão esportiva, essas mídias estavam ainda engatinhando ou nem estavam ainda voltadas para esse esporte. E assim, finalizando a história de 30, passamos a questão de 34, que vou deixar para o próximo programa. Foi na Itália, liderada por Benito Mussolini, e foi a primeira competição no país europeu. O Brasil teve que viajar até Florença, que a gente vai contar em detalhes, vai falar um pouco como estava o Brasil em 34, como estava a Europa. Hitler chegava na Alemanha, Mussolini já tomava conta da Itália, e isso vai ficar para o próximo programa no seu Caixa de Pandora.
Você Você acabou de ouvir pela Rádio dos Vox, programa Caixa de Pandora. Produção e apresentação, Sandro Francischini.